Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao curso de História Política, A República em Foco. Hoje, com a presença do professor Newton Binhotto, do Departamento de Filosofia da UFMG. É uma satisfação para nós tê-lo aqui. E vou convidar a professora Heloísa Starling, que, como copartícipe desse curso pelo Departamento de História, fará a apresentação do palestrante.
Boa noite. O professor Newton Binhotto, do Departamento de Filosofia da UFMG, é doutor em filosofia política na França, na Escola de Altos Estudos, sob orientação do professor Claude Lefort. Ele é especialista em Maquiavel, tem um livro publicado, Maquiavel Republicano, pela editora Loyola, e o seu livro mais recente chama-se O Tirano e a Cidade, publicado pela Discurso Editorial, saiu ano passado também, né? Então, eu vou rapidamente passar a palavra ao professor Newton Binhotto.
Bom, boa noite. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi feito, né, pelas instituições, né, que estão promovendo esse evento, sempre generosa, professor Heloísa Starling, né, e ao Luiz Fernandes, né, com quem nós já tive a ocasião de trabalhar anteriormente, que é sempre um prazer, né, poder fazer coisas juntos, né, com ele. Que coube a mim nessa sequência de eventos, e na sequência desse evento em particular, discutir a questão de uma tradição republicana. Vocês tiveram a professora Carla Anastasia, terão outros especialistas em Brasil. Eu acredito, então, que o debate, digamos, mais estritamente brasileiro, será feito por esses especialistas, que, além de tudo, sabem muito mais, infinitamente mais do que eu, sobre, né, os aspectos, né, da história brasileira, em particular, no, né, os aspectos da tradição republicana no Brasil. Então, eu vou falar um pouquinho ali, um pouquinho aqui do Brasil, mas esse não é o nosso tema de hoje. O que eu vou tentar fazer com vocês é apresentar, né, os traços principais do que a gente pode chamar de tradição republicana, né, tentar identificar quais são esses traços, e, de alguma maneira, qual ou quais desses traços são pertinentes, né, para a gente hoje. Então, antes de chegar, esse vai ser o fim da nossa conversa, né, mas antes de chegar propriamente, né, a definir, talvez aquilo que nos interessa mais de perto no dia a dia, enfim, qual é o debate hoje, quais são os temas pertinentes hoje, me pareceu interessante, né, fazer um pouco um mapa, se a gente quiser, né, disso que a gente está chamando de tradição republicana. Bom, em primeiro lugar, quando a gente pode começar pensando, bom, tradição, exatamente o que eu chamo de uma tradição? Né, a gente tem um uso costumeiro e normal na vida nossa, né, que a gente associa, né, tradição a uma certa preservação de costumes, uma certa preservação de ordens institucionais, enfim. Né, digamos assim, a gente associa a palavra tradição a uma continuidade com o passado. Então, a gente supõe que, quando a gente está falando de uma tradição, né, nós estamos estabelecendo, com o passar do tempo, um fio de continuidade entre alguma coisa que, de alguma maneira, permanece tendo uma identidade. Então, falar de uma tradição republicana pressupõe, né, no caso, que exista algo, né, que possa ser identificado no passado e que possa ser identificado no presente. Não necessariamente com os mesmos traços, mas obrigatoriamente, né, contendo algum elemento de continuidade. Qual que é o nosso problema imediato? É que, no Brasil, se nós falarmos em república e associarmos muito diretamente a nossa história republicana, né, isso que os historiadores certamente farão, né, nós teremos, então, um resultado misto, porque a nossa tradição republicana, né, nos conecta a muito pouca coisa. Né, a própria proclamação da República, né, já é um pouco um fato histórico, né, enfim, que nos leva à reflexão. Os trabalhos, né, do professor José Murilo de Carvalho já demonstraram fartamente e brilhantemente isso. Então, há uma dificuldade inerente à nossa questão, é que nós mesmos não nos sentimos necessariamente, imediatamente, confortáveis, né, em falar de uma tradição republicana no Brasil. Eu mesmo teria uma certa dificuldade de dizer, finalmente, né, continuado, né, o que, que está, né, em continuidade com o que na nossa história. Né. Mas há uma segunda dimensão, que naturalmente é a que vai me interessar mais aqui, que é o fato de que a tradição diz respeito a costumes, diz respeito a instituições, mas diz respeito também a ideias, diz respeito a um conjunto, né, de ideias, a uma certa maneira de ver a vida pública, a uma certa maneira de ver os acontecimentos políticos, né, e que é essa maneira de ver a vida pública, a maneira de entender a vida pública, que também, né, pode dar lugar a uma tradição. Tradição de ideias, né, tradição de pensamento, mas certamente uma tradição com íntima conexão com a vida pública. Porque, de certa maneira, talvez na filosofia, puxar um pouquinho a brasa para a minha sardinha, né, mas talvez da filosofia, a filosofia política seja aquela que tenha, digamos assim, um contato mais evidente, na verdade, com a história e com a realidade política, né, nos diversos tempos. A gente não tem muito complexo, né, de hermetismo, porque, de fato, uma filosofia política totalmente hermética se condena, certamente, ao fracasso. Né? Se o que eu vou dizer aqui hoje para vocês, né, não lhes parecer, né, compreensível, certamente, né, eu posso, né, considerar que, evidentemente, eu não fiz ou não pratiquei aqui uma boa filosofia política. Eu não vou defender nenhuma ideia, não se trata disso, né? Simplesmente trata-se de falar um pouquinho de um certo conjunto de ideias. E por que eu estou dizendo isso, e naturalmente não é para defender, né, nenhum campo profissional, mas é porque o nascimento mesmo das tradições políticas do Ocidente, em geral, né, eles estão ligados, né, o nascimento, os diversos nascimentos, nós podemos falar no nascimento da democracia, no nascimento da república, no nascimento da monarquia, né, como regimes historicamente datados, mas, em geral, esses nascimentos estão ligados a fatos históricos muito concretos, né? E mais, há práticas muito concretas levadas a cabo na cidade. Quer dizer, a origem da filosofia política, ela é, né, muito próxima, né, dos problemas da cidade. Isso desde os gregos. Né? O que melhor caracteriza a filosofia política grega é o fato de que, se as soluções, por vezes, são altamente complexas, né, as questões são questões da cidade. Então, o que os gregos se perguntavam? Quais que eram os problemas que mobilizavam os pensadores políticos gregos? Eram problemas, né, imediatamente perceptíveis pela cidade. O que é a justiça? Enfim, não é uma questão abstrusa, não é verdade? Quem é o cidadão? O que oferece, né, a condição do cidadão? Qual é a melhor maneira de se organizar o governo? São essas questões que fazem parte do arsenal da filosofia política. São essas questões gerais da cidade, próprias da vida pública, né, compreensíveis pelo cidadão, compreensíveis por aqueles que participam, né, do jogo político, do jogo institucional, ou se não, simplesmente são passivos nesse jogo, mas compreendem, né, que essa pergunta faz parte do mundo deles. Né, quando eu me pergunto qual que é a essência da justiça, embora a resposta possa ser extremamente complexa, possa demandar muito, o caminho pode ser muito longo para elaborar essa resposta, a pergunta, digamos assim, não é tão complicada de entender de onde que ela nasce. Né? Porque ela nasce da nossa relação cotidiana, ela nasce, né, de uma demanda cotidiana própria das relações que nós entretemos uns com os outros. Isso dizendo, né, obviamente, a gente não pode, então, falar de todas as perguntas, né, da filosofia política, a gente não pode tentar resumir a filosofia política, né, enfim, no espaço aí de uma hora, isso seria temerário e certamente... né, acabaria nos conduzindo a uma confusão danada. Daí que eu vou tentar resgatar algumas perguntas com vocês hoje, próprias, né, de uma tradição republicana de pensamento, né, e no final, né, tentar ver se essas perguntas são cabíveis nos dias de hoje, se elas nos dizem alguma coisa, ou se, ao contrário, devem ser deslocadas simplesmente para o passado. Porque é claro que nem todas as tradições do passado chegam até nós. Se nós pensarmos a maneira como os medievais encaravam a monarquia, a relação direta dos reis medievais com Deus, a ligação direta das questões teológicas com as questões políticas, tal como existiu na Idade Média, dificilmente nós nos reconheceremos nesses problemas. O que não tira nem a pertinência do estudo desses problemas, e nem o fato de que, quando eles existiram, eram problemas, né, efetivamente próprios ao seu tempo, vividos como tal. Né? Agora, certamente, né, nenhum de nós hoje reconhece tal como um problema nosso a questão da relação do governante com Deus. Trata-se de um problema que hoje, né, está deslocado para o fórum íntimo, cabe-nos ao contrário, criar mecanismos que respeitem esse lugar da crença, que respeitem a crença, né, individual, e que permita justamente que as instituições não, né, não atrapalhem a crença, né, quando ela é verdadeira, né, quando ela é uma crença individual. Mas, certamente, né, não é uma questão pertinente, né, digamos para a gente, se o governante A ou B mantém ele, né, uma relação privilegiada com Deus. Né, nós teríamos uma certa dificuldade com um governante que dissesse, né, não, né, por ordem de Deus vou fazer tal coisa. Peraí, por ordem de Deus está um pouco, né? Enfim, mesmo com toda a expansão da telefonia celular, acho que não chegou a tanto, né? Então, obviamente, porque a gente já não reconhece esse problema como um problema nosso. Agora, ao contrário, um monarca medieval, né, ele derivava o seu poder diretamente de Deus, e as pessoas o tratavam enquanto tal. Até mesmo, por exemplo, uma coisa que era comum à época, a capacidade de curar dos reis. Né, o poder taumatúrgico dos reis, evidentemente, só era vivido como um poder porque havia a crença de que se tratava de um poder real. Não era magia, né? Não era, enfim, algo que derivava né, do indivíduo. Derivava do lugar que ele ocupava, derivava do fato dele ser rei. Né? De novo, se algum governante nosso for taumaturgo, tanto melhor, mas, enfim, né, infelizmente, não é o que mais acontece nos dias de hoje. Né? Governantes capazes de curar, né, mesmo os males, né, que deveriam ser curados, nem sempre, né, são curáveis. Então, certamente não faz parte do nosso estoque de problemas. Então, resumindo, o que, que eu vou tentar agora fazer? Recolher no passado, seguir com vocês um pouquinho pela história, um certo número de problemas, de questões, de conceitos, que formulados no passado me parecem ter chegado até nós. É claro que, né, eu terei que, de alguma maneira, demonstrar para vocês que esses problemas chegaram até nós. Né? Não posso apenas pressupor. Né? Agora, eu estou, então, dizendo qual que é a minha aposta, né? Digamos, qual que é a minha carta na manga. Como um mau jogador de pôquer, eu direi, a minha carta na manga é que eu acredito que é possível hoje falar, né, num certo número de problemas associados a uma, isso que eu estou chamando de tradição republicana, que eu vou tentar precisar para vocês, e que chegaram até nós. Tá? Então, essa que é a aposta que eu estou fazendo aqui com vocês. E, obviamente, estou deixando de lado, mas isso e aquilo, bom, estou deixando de lado um monte de coisas. Porque, até para a gente poder precisar conteúdos, a primeira coisa que a gente é obrigado é deixar de lado um monte de coisas. Então, por exemplo, eu estou deixando de lado uma discussão mais afinada entre a relação da República com a democracia. É uma discussão super importante que eu não vou tocar aqui hoje. Né? Também não vou retornar a momentos históricos em que o debate da República com a monarquia era, né, era o debate mais importante. Né? Então, eu vou fazer um percurso mais simples, simplesmente tentando resgatar problemas e resgatar esses problemas na sua dimensão atual. Quais são os primeiros problemas, historicamente, muito resumidamente, por que, que eu posso fazer essa aposta com vocês, ou por que, que eu acredito poder fazê-la? Porque eu posso estar errado também, evidentemente. Né? Mas por que que, quais são os elementos que me levam a acreditar que é possível falar de uma tradição republicana? Né? Eu diria que, em primeiro lugar, nós temos, no mundo antigo, claramente fixado, um conjunto de valores, um conjunto de conceitos, um conjunto de, né, de textos que me permitem falar numa tradição republicana antiga, na antiguidade. Ora, essa tradição, ela tem uma história. Ela tem uma história que chega até nós, por incrível que pareça. Chega como? Chega porque, durante o Renascimento italiano, nós tivemos um salto à frente que foi dado exatamente porque a tradição romana é resgatada, né? Ela é reatualizada como a tradição política por excelência. O Renascimento italiano, ele é, em grande medida, um momento, né, de auge, a gente pode dizer, do pensamento republicano. Então, nós temos todo um pensamento republicano que, né, que é produzido na Itália, em particular, não só, mas em particular na Itália, né, que se consolida enquanto tal, né, que recupera o pensamento romano e que é capaz de reformulá-lo, de dar nova luz a esse pensamento. Minha aposta principal não é, evidentemente, que nós sejamos aqui hoje herdeiros dos romanos. Isso não tem o menor sentido. Né? Mas que há um fio de continuidade dos romanos ao Renascimento, aos chamados humanistas cívicos. Né? E desse grupo de pensadores italianos do Renascimento, nós temos, né, fios de continuidade que nos ligam, por exemplo, né, a Revolução Americana. Né, uma série de autores, de pensadores, né, políticos, historiadores, se dedicaram muito nos últimos anos a mostrar esses fios de continuidade entre uma tradição republicana italiana e uma tradição republicana, né, na Revolução Americana, por exemplo. Né. Ora, enfim, esse painel eu vou depois voltar para preenchê-lo, né, só para, enfim, fazer o primeiro arco de passagem. Essa mesma tradição encontra um derivativo importante, né, que é a tradição republicana francesa. Né, a Revolução, a gente nunca pode esquecer que a Revolução Francesa, né, é uma revolução, né, feita em nome da República contra a monarquia. Aí vão perguntar, mas tem conexão direta entre a República tal como pensada pelos franceses na Revolução Francesa e os italianos? Bom, aí tem, mas de fato, né, são conexões muito mais complicadas, muito mais mediadas por uma série de recepções, por exemplo, da obra de Maquiavel, dos próprios romanos, enfim. Mas, de qualquer maneira, há uma série, um conjunto de questões que permanece e que, né, são questões verdadeiras, tanto na Revolução Americana quanto na Revolução Francesa. E é o ponto, por exemplo, em que certamente nós podemos aí pensar e falar um pouquinho da influência no Brasil. Nós sabemos que ao longo tanto do século XVIII quanto mais tarde do século XIX, tanto a Revolução Americana influenciou muito os nossos políticos. Teófilo Otoni, por exemplo, né? O nosso Teófilo Otoni queria fazer, lá em Teófilo Otoni acabou virando Teófilo Otoni, mas ele queria fazer mesmo, né? Era uma cidade republicana americana, né? Queria reproduzir lá, né, o Congresso, né, de Pensilvânia. Né, então, o nosso Teófilo Otoni é um caso típico, né, da influência do pensamento republicano americano, né, entre nós. O caso francês é mais conhecido, mais próximo, né, porque encontra, aí, por exemplo, no positivismo, né, e nas suas, enfim, nas suas marchas e contramarchas em relação a isso, né, uma relação direta entre o mundo francês do final do século XIX e o mundo brasileiro do final do século XIX. Além de tudo, Benjamin Constant, enfim, você tem toda uma série de autores, sem contar que os iluministas, né, os filósofos franceses do século XVIII já estavam presentes na nossa Inconfidência Mineira. Né, então, quer dizer, a fonte da Revolução, né, enfim, da Revolução Francesa, de certa maneira, desde o século XVIII, já está presente entre nós, com, né, com a presença dos iluministas, né, assim, no ideário, né, dos nossos, né, dos nossos mineiros aí inconfidentes. Mas isso é muito geral, né? Porque, de fato, essas influências, elas às vezes, enfim, são meramente influências de ideias. Né? Às vezes a gente lê um livro, fica entusiasmado, mas, enfim, daí a passar para a vida política propriamente, daí a ter uma influência direta nos comportamentos políticos, o caminho é mais longo do que a simples influência de ideias. Eu mesmo, apesar de trabalhar com isso, eu tenho muita suspeita, quer dizer, eu acho que ideias não existem como objetos, né, que caem na cabeça dos outros e que são capazes de criar um galo e, com isso, influenciar a vida das pessoas. Né, quer dizer, e, particularmente, na vida pública, não é o fato de eu citar A ou B, né, me dizer isso ou aquilo, que produz comportamentos, na verdade, adequados a esse conjunto de ideias. E disso nós todos somos, infelizmente, professores. A tradição política brasileira nos confronta aí ao longo dos séculos, digamos assim, com essa inconstância do discurso, né, e muitas vezes com essa desconexão entre o discurso e a prática. Né, então, muitas vezes, nós temos simplesmente, né, uma espécie de, né, de recurso retórico a tradições que encobrem práticas totalmente diversas. Então, eu nunca diria para vocês que o simples fato de que eu possa localizar essas influências, seja da Revolução Americana, seja da Revolução Francesa, seja, né, definitivo, decisivo, para que eu possa dizer da pertinência dos problemas de uma tradição republicana entre nós hoje. Né. Serve apenas para mostrar que a hipótese inicial, né, ela tem algum aparato histórico, né, que ela tem uma certa ancoragem histórica, sem querer exagerar esses conteúdos, né? Mas também não perdendo de vista que muitos dos nossos atores políticos em vários momentos foram atores, né? Se as ideias não são tijolos que caem na cabeça, né, e transformam de um dia para a noite a prática das pessoas, também não são tão inócuas, né, a ponto de não servirem para nada, né? Porque mesmo que elas sejam ruins, né, de alguma maneira é impossível uma relação nossa com o mundo político que não seja mediada por ideias, né? Nós somos seres de linguagem, não é verdade? Quando a gente fala para o mundo público, não existem ações imediatas. Né? A gente não age imediatamente. Né? A gente age através de palavras, de atos, de gestos, mas, enfim, nós dependemos, né, do fato de sermos capazes de comunicar e de persuadir. Né? E por isso mesmo é que, se as ideias não são absolutas, e eu não acredito nisso de forma nenhuma, né, eu também não acredito no contrário, né, que é um mundo despovoado de ideias. Porque um mundo despovoado de ideias, Aristóteles já nos ensinou, despovoado de seres de linguagem, de seres que falam uns com os outros, seria um mundo ou de deuses, né, que é pouco provável, ou, o que é mais provável, um mundo de bestas. Né, um mundo que prescinde da linguagem, né, Aristóteles já nos ensina isso, é um mundo de deuses ou de bestas. Né, o nosso mundo, ao contrário, é um mundo da linguagem, um mundo da fala. Nós precisamos falar uns com os outros. E, para falarmos, é preciso que a gente tenha o que dizer. Né? E os discursos são tão ou mais persuasivos quando eles são capazes, né, digamos assim, de fornecer um entendimento do mundo, ou, né, um entendimento de um sentimento, enfim, um entendimento daquilo que quer ser transmitido. Né? Discursos totalmente desconexos raramente são persuasivos. Né? Por que eu passei para isso? Porque é a partir disso que eu gostaria de começar a resgatar, né, alguns traços disso que eu estou chamando de tradição republicana. Né, eu vou deixar de lado, né, fazer um percurso histórico longo demais, para situá-lo, então, para situar essa tradição que me interessa já no Renascimento italiano, já com os humanistas, né, para poder, então, chegar ao nosso, né, essa etapa final. Então, esse ponto de passagem, né, que é a linguagem, ele nos ensina o quê? E qual que é o primeiro ponto que eu queria resgatar, né, disso que eu estou chamando de tradição republicana, com essa precisão de que, quando eu estiver falando, né, das origens da tradição republicana moderna, estou me referindo ao humanismo cívico italiano. O ponto fundamental de passagem e de consideração desse aspecto importante da linguagem é que a tradição republicana, ela dá uma importância fundamental a essa questão da ação. Por quê? Porque, de fato, né, todos nós, de uma certa maneira, já experimentamos isso. A gente tem que agir, tem que fazer. Né? Enfim, muitas vezes, na angústia de um acontecimento, ou, né, da hora, a gente tem, né, tem que fazer. Nós todos já experimentamos o fato que, entre o desejo de querer fazer e o fazer, né, muitas vezes a gente vai fazer o quê? Né? Na vida pública, nem sempre a indignação, ou o descontentamento, ou mesmo o contentamento, né? Por que não? Né? A gente não vai fazer exatamente o quê? É, ou seja, entre o desejo do ator e o mundo, a necessidade de uma linguagem, a necessidade de um preenchimento. Né? E esse preenchimento, né, é que precisa de ferramentas. Eu preciso não só querer fazer, eu preciso saber fazer. Né? Eu preciso saber agir. Né? É interessante a gente observar como formas de ação mudam e como elas permanecem ao mesmo tempo. Nós todos sabemos que a Assembleia, né, foi, digamos assim, por excelência, a forma de ação grega, né, a reunião dos interessados, né, a reunião na praça pública, ela é fundante, é constitutiva da democracia lá na Grécia, ela reaparece com toda a força, né, na Revolução Francesa. A Revolução Francesa é uma revolução de assembleias, né, ela reaparece, né, mais tarde, né, pelo menos na primeira fase da Revolução Russa, antes disso ser completamente, né, abandonado, né, e aparece na nossa vida institucional. Né, nós todos sabemos, tanto das belezas quanto das agruras de uma assembleia. Né, até porque, né, as agruras, em geral, elas derivam do fato que o espaço, a forma em si, foi mistificada. Né, nós sempre, a assembleia manda, a assembleia isso, a assembleia aquilo, quer dizer, mas a assembleia, a gente nunca pode esquecer que uma assembleia é uma forma. É uma forma ligando o desejo do ator ao mundo público. Ela não é a ação em si. Ela é uma maneira, uma ferramenta de ação, que pode ser altamente adequada em alguns contextos, e, francamente, a gente sabe, né, todos nós sabemos, pode ser francamente inadequada em outros contextos. Né, francamente inadequada à própria ação política. Assim como as comissões. Aqui, talvez, a gente está numa casa em que as comissões têm um papel tão importante, né, e que pode, né, Guizot, um pensador francês do século XIX, já dizia ironicamente que, por vezes, dependendo do problema, né, se você não quer fazer nada, faça uma comissão. Né? Nem todas as comissões, naturalmente, são, né, são destinadas ao fracasso, mas nós sabemos que, né, se a gente está no aperto, o negócio está... Não, faz uma comissão. Né? Porque, de novo, é o meio, né, que está em questão, e porque o ator, com seu desejo, e o mundo, né, vai servir como um aborto da ação e não como a ação. O que é diferenciador, então, no caso, na tradição republicana? O primeiro fator diferenciador é que o mundo é visado, né, fundamentalmente na sua dimensão pública. O que quer dizer isso? É que é algo que vem lá desde os gregos, que a gente ouve falar um pouco e às vezes não sabe muito bem do que se trata, é que, evidentemente, há uma diferenciação desde os gregos, que é constitutiva do Ocidente, é constitutiva da nossa vida ainda hoje, é uma diferença entre a casa e o mundo público, entre o interesse privado e o interesse público. Quer dizer, falar numa tradição republicana implica, antes de tudo, né, em deslocar o eixo da sua atenção, né, fundamentalmente para o espaço público. Não significa, de maneira nenhuma, desconsiderar a casa, desconsiderar a importância dos interesses privados, até porque isso é impossível. Né, mas simplesmente dizer, a minha atenção se dirige ao espaço público. É ele que me interessa, né, como lugar, né, do ator. E, para isso, eu preciso de uma forma de vida. Porque eu posso, né, enfim, um amigo nosso, um seminário recente, semana passada em São Paulo, Marcelo Jasmin, que é um professor de Uspers, um especialista de Tocqueville, ele lembrou uma frase que, na verdade, é do pessoal da Casseta Popular, né, de muitos anos atrás, que eles diziam, né, vá ao teatro, mas não me chame. Né? Então, eu posso perfeitamente fazer o elogio do espaço público e dizer, bom, desde que eu não tenha aqui, para mim está ótimo. Né? Excelente, não me convidem, que eu não tenho a menor vontade, né, de ir. Então, naturalmente, uma tradição republicana implica numa valoração do espaço público, uma valoração da vida ativa. Então, a tradição republicana, dificilmente, digamos assim, essa frase do pessoal da Casseta seria uma frase, eu diria, republicana. Ela pode até ser uma frase, ela não é necessariamente uma frase antipolítica, não. Ela pode até conceber a vida pública como uma vida, né, construída a partir da somatória de casas, de unidades que se, né, entrechocam em algum lugar a partir dos seus interesses. Então, o que define, em primeiro lugar, o aspecto que define a tradição republicana, tal como eu estou pensando? Né, a valoração da vida ativa, né, a valoração do espaço da cidade, do espaço público. Né, espaço esse considerado maior, né, mas não excludente, do que o espaço privado. Não se trata de anular o espaço privado, eu vou voltar a isso mais tarde, mas não se trata de anular o espaço privado, mas dizer que é o contrário. Né, quer dizer, que a natureza do homem se realiza plenamente na medida que ele se torna ator na cidade. Né, que o ator, né, nós, dentro da nossa casa, nós podemos até ter um tipo de felicidade, mas nós não teremos realizado a plenitude da nossa condição humana. Então, essa é a primeira grande aposta, né, dos republicanos. Quer dizer, que é na cidade, é na vida pública que o homem encontra, digamos assim, né, a sua dimensão humana maior. Por causa disso, por essa escolha do lugar, né, em que o homem se realiza plenamente como lugar da cidade, é que um dos aspectos, né, que foram recuperados pelos humanistas cívicos, né, foi o valor da retórica, né, o valor da fala, né, da boa fala, da fala persuasiva. Por quê? Porque é verdade que, enfim, a retórica, enfim, como boa expressão, ela subsiste mesmo em contextos nos quais a vida pública não faz parte, digamos assim, do ideário dominante. Durante a Idade Média, você tem uma restrição do espaço público, mas não o desaparecimento da retórica. Você tem uma retórica que continua sendo ensinada, mas que não é uma retórica pública. Então, uma recuperação importante, né, que ocorre com os humanistas é, né, a recuperação, então, dessa dimensão da fala persuasiva. Porque se o espaço é público, é preciso que eu saiba agir. E uma das ações, né, pertinentes na cidade é justamente a ação da fala. Por que a ação da fala é pertinente? Porque ela necessariamente inclui o outro. Quer dizer, o espaço público, qual que é o significado do espaço público? Não é certamente, né, o conglomerado só. Né? É o espaço da inclusão. Porque não basta juntar um montão de gente para dizer que tem um espaço público. Ao contrário. Os antigos já sabiam que as grandes monarquias do Oriente, né, os grandes déspotas orientais, muitas vezes governavam monarquias gigantescas. Simplesmente, né, não havia espaço onde as pessoas eram incluídas. Elas todas estavam, na verdade, se definiam como estando fora do lugar do déspota. Todas elas eram definidas pela exclusão do lugar do déspota. Então, quer dizer, o aspecto do espaço público, ele é definitivo na tradição republicana porque ele é um espaço da inclusão e não da exclusão. É um espaço que nos coloca todos no mesmo cenário. E nos colocando todos no mesmo cenário, nos coloca diante, digamos assim, de duas alternativas fundamentais. Ou eu ajo pela força, né, ou eu ajo pela persuasão. Né, ou eu aceito o convívio com o outro, ou eu tento ganhar na força. Se naturalmente todos nós quisermos ganhar na força, eu saio do espaço público, eu não estou mais no espaço público. Por isso que a ferramenta da retórica, da persuasão, do convencimento, é uma ferramenta necessária, né, da vida pública. E é por isso que uma tradição republicana, né, ela dá uma especial atenção à dimensão, né, da comunicação de um com o outro. Nós só nos faz, nós só habitamos efetivamente o espaço público quando somos capazes, né, de nos comunicarmos. Né. Agora, é claro que esse espaço... Né,